O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos conversar com o professor auxiliar convidado de Relações Internacionais da Universidade do Minho, Paulo Batista Ramos, hoje num formato distinto, visto que não vamos explorar um projeto, mas sim falar sobre a atualidade internacional. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o convite da RUM e, em específico, o convite do O Minho e ID. Eu se calhar começava por aqui por um tema que tem marcado a última semana. Como é que olha para esta questão do míssil ucraniano que caiu na Polónia? Ficará por um erro desculpável ou será aqui um tema que terá vários desenvolvimentos? O que é que podemos esperar na opinião do professor?
Antes de mais, obrigado eu pelo convite. É um prazer estar a falar pela primeira vez para a RUM. Quanto à questão em concreta, eu acho que vou pela última parte, vai ser um erro, vai ser concluído, acho que já foi mais ou menos concluído, sendo que foi um erro numa tentativa de uma defesa antiaérea e os mísseis de forma errada foram cair em território polaco, mísseis ucranianos, e portanto penso que as coisas vão acalmar nos próximos dias e tudo ficará por aí. Mesmo os próprios russos, que no início tentaram explorar o tema também, estão a deixar um pouco cair este tema. Portanto, é mais um dos muitos episódios que esta guerra está a ter e ainda virá a ter no futuro.
Algo que não sabemos como é que será resolvido é, no fundo, o facto de a Ucrânia ter conseguido recuperar Kherson, uma cidade muito importante, visto que tem também um sistema que fornece água para a Crimeia e que pode ser fechado pelos ucranianos. Que efeitos é que isto pode ter na Federação Russa? Podemos ter aqui uma resposta a médio, curto prazo, mais agressiva com a Ucrânia?
Eu julgo que não. Aliás, a Kherson, cada vez há mais dados que vêm à superfície, parece que Kherson já tinha caído há vários dias, meses, e os russos aguardaram pelas eleições intercalares, midterms americanas, para declarar a retirada, entre aspas, estratégica de Kherson, para o Biden não ter, digamos, um trunfo eleitoral. Porque aquilo que nós agora vimos a saber, Kherson já estava efetivamente perdida. As forças militares russas no sul da Ucrânia estão sob grande pressão em todas as frentes e o que eu prevejo, antevejo que vai acontecer nos próximos tempos é a reconquista do resto da península por parte das tropas ucranianas, atacando em várias frentes, mesmo pela via anfíbia. E penso que aqueles ganhos territoriais que já foram muito perdidos, estamos na casa dos 40-50% que a Ucrânia recuperou, e penso que se calhar a breve trecho até o final do ano a Rússia vai outra vez ficar reduzida àquelas áreas que já controlava antes do início da guerra de 2014. Mas também acredito que a Ucrânia não vai ficar por aí e vai querer ir mais longe, porque neste momento já compreende o inimigo, já fez a análise das vulnerabilidades do inimigo e penso que eles estão suficientemente confiantes, continuarem a ter o apoio do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, que vão conseguir ressuscitar as forças militares russas de todo o território ucraniano.
Podemos esperar aqui, no fundo, uma vitória da Ucrânia ou até um ato de desespero do lado da Rússia, como tem vindo muitas vezes a ameaçar usar armas nucleares? Isto é um tema muito sensível que se tem falado.
Sim. Penso que não vai acontecer esse ato de desespero, nem armas nucleares, nem as famosas armas nucleares táticas. Também já ficou claro qual seria o tipo de resposta que os americanos iriam dar. Os militares americanos já responderam isso abertamente e, portanto, as coisas não iriam ficar, digamos, benéficas para a Rússia e para Putin. Portanto, eu julgo que Putin não vai querer entrar por esse caminho e também penso que ele tem que se preocupar e vai ter que preocupar cada vez mais com os problemas internos na própria Rússia, não só ao nível da população, como ao nível da própria elite. Cada vez mais a guerra não está a correr de acordo com o previsto, para aqueles que ainda acreditavam numa vitória russa, embora isso parece que desde fevereiro ficou evidente para todos que não é possível, que a Ucrânia não vai desistir, e acho que as pressões internas em relação a Moscou vão aumentar e que Putin não irá atrever, só mesmo num ato desesperado, mas sem nenhum benefício, irá atacar o quê, quem, onde, porquê, com que resultados. Não parece que Putin vai enverdar por esse caminho. Basta ver, ele está a atacar agora uma série de infraestruturas críticas no seio da Ucrânia, centrais elétricas, centros de abastecimento de água, etc. E mesmo isso não está a ser suficiente, essa guerra de desgaste não está a ser suficiente para desmoralizar a população e os militares ucranianos.
A aproximação dos Estados Unidos da América também à China não joga a favor de Putin?
Não, não joga a favor de Putin. A China, apesar de manter um papel ambíguo, até antes da guerra, não é? Lembramos que 15 ou 20 dias antes da guerra, do início da guerra, houve uma reunião entre Putin e Xi Jinping, que parecia quase que Xi Jinping tinha dado luz verde para o avanço da Rússia. A verdade é que a Rússia está cada vez mais dependente economicamente na venda dos seus recursos naturais, principalmente petróleo, para a China, para a Índia, e, portanto, Xi Jinping também não está interessado em que o conflito escale, embora isto seja benéfico. Quanto mais a Rússia estiver enfraquecida, melhor será para a China, porque a Rússia vai parar direitinho aos braços da China. Os Estados Unidos sabem que se há alguém com capacidade ou de influência de trazer Putin para a mesa das negociações, é a China, é Pequim.
Há pouco o professor estava a falar, no fundo, daquilo que poderá estar a acontecer na Rússia, dentro da sociedade russa. Poderemos esperar, sendo que é um país muito difícil, por vezes, de compreender, porque é no fundo, uma ditadura do que estamos a falar, as pessoas são muito reprimidas sempre que se tentam exprimir, mas poderá vir a ocorrer, tendo em conta todas estas dificuldades que têm vindo a sentir na pele, uma espécie de uma revolução bolchevique? A história pode se repetir e só aí é que Putin poderá cair, ou não será por esse lado? É pouco
provável. Eu não iria tão longe numa revolução, mas um golpe palaciano, sim, é um cenário que considero possível e provável. Portanto, não diria que haja uma revolta da população contra, que já há, já se sente, embora as pessoas tenham dificuldade em manifestar, como acabou de referir, por causa da repressão, mas julgo que será mais ao nível da elite, um golpe palaciano para afastar Putin, porque há muita gente a perder dinheiro, condições de vida, estatuto, etc., por causa desta invasão, que no início toda a gente apoiou, porque pensavam todos que era fácil, rápido, e que iria obter resultados concretos, principalmente o Zelensky iria fugir rapidamente de Kiev. Portanto, como está cada vez mais provado que não será assim, eu penso que a insatisfação será mais ao nível da elite económica, ao nível do aparelho securitário ou militar, e poderá haver efetivamente um golpe palaciano que afaste Putin do poder, e Putin também tem consciência disso. Portanto, todas as medidas de segurança, toda aquela paranoia que nós vemos, às vezes até brincamos com as mesas longas, etc., eu tenho consciência que neste momento os níveis de popularidade dele já não eram elevados. Aliás, a questão da Ucrânia surge num contexto onde a popularidade dele estava a decrescer, e ele trouxe o nacionalismo para o de cima e voltou a fazê-lo novamente. Mas acho que isto está a ter um efeito de bumerangue, e se calhar mais cedo do que tarde nós poderemos ter ali uma decapitação, digamos assim, da elite do Kremlin.
Ou seja, o desejo de unir a antiga União Soviética poderá cair com Putin, caso isso aconteça?
Penso que sim, penso que isso é um desejo de Putin, não um desejo de mais ninguém, mais nenhuma das outras repúblicas pretende isso. Há realmente partidos políticos e grupos nacionalistas no seio da Rússia que também têm esse sonho, ou essa miragem, mas de resto, fora da Rússia, ninguém quer isso. E esta reconstrução histórica que o Putin está a tentar fazer, ficcional, que vai buscar os elementos que lhe interessam, e toda aqui uma narrativa histórica bastante deturpada, penso que, pelo menos no curto prazo, cairia com Putin. Depois virão outros líderes, outras forças, nunca se sabe se será recuperado no futuro. Mas isto não é uma ideia geral, é uma ideia que, enfim, que é querida, digamos assim, a setores mais nacionalistas, mais imperialistas, mais radicais dentro da sociedade russa.
Uhum. Muito se tem falado também de empresas mundialmente famosas retirarem-se, no fundo, do mercado russo, numa tentativa também de enfraquecer um pouco economicamente e mostrar o desagrado e que não apoiam, no fundo, esta guerra. Mas, na prática, sabemos hoje que isto não é bem assim. Há marcas como, por exemplo, a Adidas ou a L'Occitane ou outras até que continuam a fazer negócio e a lucrar com, no fundo, com a população russa e, de alguma forma, também aqui a ajudar que algumas pessoas também não percam o emprego, mas não acaba por não fragilizar a economia. Ou estou errada?
Não é bem assim, digamos, a realidade é um pouco mais cinzenta. Sim, houve muitas empresas que retiraram. Obviamente que há sempre países intermediários onde é possível continuar a fazer chegar produtos à Rússia, à Bielorrússia, por exemplo, ou outros países da Ásia Central, onde essas empresas podem, enfim, recuar as suas operações e depois, a partir daí, continuarem a operar na Rússia, mas, na realidade, a economia da Rússia está muito enfraquecida, efetivamente, e essas empresas internacionais, principalmente ocidentais, eram portadores de muita tecnologia, muita inovação, além de muito investimento, e efetivamente isso está a enfraquecer a economia russa. Basta pensarmos no caso do petróleo. A Rússia não está a vender o petróleo ao preço de mercado, está a vender o petróleo mais barato. E quem está a tirar partido disso são países na Ásia, como já referi, Índia, China, outros países que têm capacidade de ir lá buscar o petróleo, não têm os oleodutos e os pipelines que haviam para a Europa, portanto é muito mais caro o transporte para esses países e, portanto, do ponto de vista económico, não, a guerra não está, ao contrário também do que é vendido pela desinformação um pouco russa, a guerra não está nada a correr bem à Rússia. Aliás, eles começam a ter escassez de produtos, não só alimentares, como de peças para alimentar o arsenal bélico. A tecnologia é toda ocidental. A Rússia, e como se prova também pela tecnologia militar, está obsoleta, parou no tempo, parou na Guerra Fria. E, portanto, é altamente dependente, quer do Ocidente, quer da China, para a sua tecnologia. Do Ocidente perde, porque depois fica nas mãos da China também, tem que recorrer, mesmo estes drones que nós agora ouvimos falar, iranianos, têm incorporado muita tecnologia ocidental. Portanto, efetivamente, ainda é o Ocidente o grande polo de inovação e desenvolvimento ao nível mundial.
Mudando um bocadinho aqui o nosso olhar, professor, voltando aqui aos Estados Unidos, na última semana também tivemos a informação que os republicanos recuperaram o poder da Câmara dos Representantes. Há eleições em 2024, se não estou em erro. Caso a guerra se alastre até 2024 e sabendo que Donald Trump é novamente candidato à presidência dos Estados Unidos da América, isto pode ser preocupante, tendo em conta as posições do Sr. Trump?
Sim, não. A verdade é que o Trump já não é o mesmo de 2016, já não está com a mesma força e com o mesmo fogo de 2016 e, portanto, eu acho que até lá muita coisa ainda vai, muita água vai correr debaixo das pontes na política americana. Provavelmente vão surgir adversários contra Trump, já percebemos isso, o governador da Flórida, o ex-vice-presidente de Trump, e portanto o Partido Republicano já vai aparecer muito mais fracionado, muito mais dividido, e já não existe aquela onda em torno de Trump. E mesmo a aproximação de Trump à Rússia também não seria benéfica neste momento, isto do ponto de vista meramente interno. E a Rússia também já não tem a capacidade que tinha em 2016 para tentar influenciar ou intervir, digamos assim, nas eleições americanas em nome de Trump. Portanto, acho que ainda vai acontecer muita coisa na política interna americana, a mesma coisa na guerra da Ucrânia. Portanto, se nós pensarmos de fevereiro até hoje, houve uma evolução tremenda na guerra. Primeiro, uma conquista rápida da Rússia e agora uma reconquista mais lenta, mas consistente de territórios da parte da Ucrânia, que eu penso que irá continuar e mesmo com a chegada do inverno não irá parar. Provavelmente a Ucrânia vai aproveitar precisamente o inverno para dar os golpes principais, digamos assim, que leve a Moscovo a sentar-se à mesa das negociações ou a retirar completamente da Ucrânia.
Isso passará por recuperar territórios e principalmente a Crimeia? Acredita que será por aí?
Sim, eu julgo que a Ucrânia vai até ao fim. Eu julgo que a Ucrânia vai tentar recuperar a província da Crimeia e também o Donbass, aquelas duas províncias que estavam previamente ocupadas por separatistas, porque no atual contexto de guerra acabam por ser, além de ser os troféus finais, acabam por ser zonas relativamente mais curtas e mais pequenas para conquistar. Portanto, e agora neste momento as forças armadas ucranianas estão com uma força, estão com uma moral que não tinham há 10 meses atrás, que não tinham há 10 anos atrás, e portanto estão com meios militares e com apoio militar que não tinham. E portanto eu julgo que sim, que Zelensky até politicamente não tem que levar a guerra até às últimas consequências. Portanto, houve uma decisão que foi tomada, que era de resistir, e esta resistência vai ser até ao fim, até ao último homem. Talvez o desfecho não seja negociações, mas seja a vitória de um dos lados, como normalmente acontece nas guerras convencionais. Eu, neste caso, penso que vai ser logo ucraniano.
Professor, muito rapidamente, eu sei que não é economista, mas eu gostava de lhe colocar esta questão para perceber também a sua visão de futuro, neste caso para Portugal. Neste momento já temos uma taxa de inflação muito elevada, também por causa do conflito às portas da Europa. Portugal é um país excelente para estrangeiros, não haja dúvidas, mas chega a ser um bocadinho cruel, principalmente para os mais jovens e idosos, alguns deles. Podemos assistir aqui a um novo fluxo de imigração ou realmente o governo português, principalmente no próximo ano, terá de ter aqui uma atenção redobrada para os mais jovens e não só, para a população em geral conseguir fazer face a esta taxa de inflação e também ter uma vida confortável, digamos.
Sim, eu aí diria, para já teria aí à parte, uma parte que me interessa também da análise, que é a chamada perspectiva estratégica, como é que nós podemos antever e pensar o futuro. E eu diria que a guerra na Ucrânia não trouxe inflação, a inflação já estava a crescer no final de 2021, já havia países com inflações históricas no final de 2021. Portanto, a guerra na Ucrânia vai agravar essa situação económica. Portanto, nesse sentido, eu julgo todas as medidas que o governo terá de tomar, obviamente tem em conta a guerra da Ucrânia, mas se a guerra acabar amanhã, não vai desaparecer a inflação. Não vão desaparecer outros problemas económicos, os problemas da habitação, etc, etc. E, portanto, eu julgo que a guerra serviu aqui um pouco de acelerador, mas que as condições da economia global, com a procura dos produtos energéticos, há cada vez mais países a terem acesso a rendimentos médios, não é? População com classe média, etc. Portanto, nós estamos aqui num problema geral de gestão dos recursos ao dispor da humanidade, digamos assim, e também o problema das cadeias de distribuição, que vimos isso com o Covid, que a economia global não estava preparada para responder, demora muito tempo a responder, vai demorar, começar a produzir mais petróleo não é de dia para a noite, e portanto eu julgo que a guerra não é a causa principal, a razão principal. Vai realmente agravar aqui as circunstâncias, mas acho que todos os governos, incluindo o nosso, vai ter que estar atento a tudo isso que referiu, aos mais jovens, ao mercado laboral, etc., mesmo que a guerra na Ucrânia acabe este ano, assim, sendo otimistas.
Muito bem. Muito obrigada, professor Paulo Batista Ramos, pela sua presença mais uma vez aqui no Minho e ID.
Obrigado pelo convite, Vanessa. Obrigado.
Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um convidado e uma investigação ou tema para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.